O EL FM apresenta Somando, o nosso clube de matemática. Produção e apresentação, Ronan Botelho.
E a partir de agora você conta comigo, eu conto com vocês. E nós vamos contar com a UEL FM 107,9 aqui no Somando, o nosso clube de matemática. E 2025 eu avisei que nós iríamos fazer coisas diferentes aqui no Somando. Aliás, todo o programa fala que é coisa diferente. Mas realmente hoje é diferente. Vamos trazer, na verdade, os nossos ouvintes, você que quer comparecer ao Somando, falar sobre matemática, falar o que você quiser. Nós vamos falar sobre ciência aqui, sobre a sua vida. E nós conversamos aqui, porque nós vamos somar. E somando eu e vocês, nós vamos fazer um mundo muito melhor. Se conhecendo, porque se você quer mudar o mundo, dizem que você precisa só mudar a si mesmo. E uma ouvinte muito especial, que eu conheci um pouco antes, uma pessoa que eu admiro, assim, para dizer. É a Josiane. Eu quero que você se apresente. Uma boa tarde, Josiane.
Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Dr. Ronan. Muito obrigada.
Imagina, é nós que agradecemos.
É uma honra estar aqui.
Você gosta? A primeira pergunta é mais simples. E você gosta de matemática?
Sim, gosto bastante de matemática.
Legal. Olha só, mas assim, gosto de matemática, mas nós vamos somar aqui. Vamos conhecer a sua vida. Um pouco da Josiane. Você, pelo que eu vejo, você é casada e tem filhos?
Sou casada, tenho duas filhas, uma de 8 anos e uma de 1 ano e meio.
E como é que é o nome dessa moçada toda?
A primeira se chama Emily.
Ah, que nome
e a
bonito.
Segunda se chama Isabela.
Ah, um grande abraço para as duas. E o esposo?
Diana. O esposo se chama João Vitor.
Ah, um abraço para o João Vitor também. Deve estar ouvindo nesse momento. Ansioso. Sim. E também admirado, como todos aqui da UEL FM. Olha só, e trabalho, Josiane, você trabalha... Eu ia falar uma coisa aqui, esses dias eu falei, vou até te confessar. Eu errei aqui uma vez, Lopes. Tá valendo o que eu vou falar, que eu quero que todos os ouvintes vejam o meu erro pra ninguém errar. Eu fiz uma pergunta pra uma professora, e eu perguntei... Eu não sabia que ela era professora, mas eu fiz a pergunta, você trabalha ou é do lar? Olha que bobeira que eu falei. Porque a pessoa que tá do lar, aquela mulher que tá no lar, é um trabalho normal. Só que eu falei assim, sem maldade nenhuma, depois eu pensei, ela me puxou, falou, não, eu sou professora, mas quem é do lar é um trabalho muito mais difícil do que às vezes tá no ramo aí, tá no profissional. E ela me corrigiu e eu peço desculpas, eu quase errei aqui, mas eu peço, é uma conclusão, porque eu acho muito importante. E qual que é a sua ocupação, Josiane?
Eu sou gerente operacional de uma empresa que trabalha com condomínios, a gente faz portaria remota.
Portaria remota. Então, isso. Quer dizer, que além de esposa, mãe, você também faz tudo isso. É gerente operacional de uma empresa.
Isso mesmo.
De portaria remota.
De portaria remota.
Uma empresa de portaria remota, isso para mim é importante, porque dentro do Somando nós falamos sobre inteligência artificial e o que, que a inteligência artificial está roubando. Opa, assim, está superando alguns empregos. E a portaria remota, ela supera o emprego do amigo porteiro. Qual que é a vantagem? Como é que funciona uma portaria remota?
Certo, doutor Ronan.
Então, curioso.
No caso, ela substitui, sim, a portaria presencial.
Sim.
No caso, uma portaria presencial, ela depende ali de 4 porteiros para fazer ali horários intercalados ou 12 por 36. E a portaria remota, ela tira ali o porteiro de dentro do condomínio e atendemos remotamente. Não que não tenha uma pessoa em atendimento. É uma pessoa que sempre vai estar em atendimento. Uhum. Só que não ali dentro do condomínio. É uma central e onde tem vários operadores. E a gente presta o mesmo atendimento, o mesmo serviço, só que não tem a pessoa ali no condomínio mesmo.
Mas é 24 horas?
24 horas.
E como que garante a segurança desse pessoal todo, não tendo alguém físico lá, mas remotamente?
Isso, através do monitoramento de câmeras e através de sensores de antibarreira, cerca elétrica também. Com a portaria remota, ela também vai a alguns equipamentos com a inteligência artificial, reconhecimento facial, biométrico, para os moradores poderem
Vocês
acessar o condomínio.
Vocês têm tudo isso já aqui em Londrina?
A gente já faz tudo isso.
Uhum. Reconhecimento facial, biométrico,
também.
Tudo?
Também.
Então, a pessoa, um estranho entrou dentro do condomínio, a câmera apontou, vocês vão saber...
No caso, ele tem que passar pelo primeiro acesso, que é a portaria. Uhum. Ele só vai entrar se algum morador fazer a liberação, se ele entrar junto com o morador. Só que se ele não te tem autorização, eu chego no, na frente do condomínio e me identifico. Eu não tenho liberação do morador, eu não consigo acessar o condomínio. A gente não faz a liberação ali do acesso para ele. Ele não consegue acessar. E caso a pessoa tentar acessar com algum outro morador e o morador avisar a portaria remota, a gente interfere também. A gente fala, a gente chama no ostensivo, que fica na frente do condomínio, pede para a pessoa se retirar, ou acaba chamando até a polícia.
Tem um caso, viva voz, então.
Temos um viva voz, isso. Esse é um grande diferencial da nossa portaria, porque as demais não têm esse viva voz na frente do condomínio. A nossa portaria, ela já faz...
como se tivesse um porteiro mesmo.
Sim, aham. Uhum. Eu já...
moderno.
Anteriormente, eu trabalhava na portaria presencial. Uhum. Foi quando a portaria remota chegou até o local, chegou até o condomínio e fez o convite para que eu pudesse estar trabalhando na portaria remota. Aí, eu fui curiosa, queria entender como funcionava. E aí, eu fui trabalhar na portaria remota. E quando eu cheguei na remota, que eu achava também que tinha várias coisas passando na minha cabeça, que não era tão eficaz, eficiente.
Então,
e eu
comecei, preconceito, então.
Sim, e eu comecei a prestar o mesmo trabalho que eu já fazia na presencial. Só que a diferença é que, em vez de eu atender um condomínio, eu vou ter outras ligações de alguns outros condomínios também. Só que o trabalho é o mesmo, a eficiência é garantida com atendimento, retorno para o morador e entre outras coisas, além do que a portaria remota pode oferecer.
Olha que interessante. Eu mesmo, não que eu tenha preconceito, mas eu não conheço. Por isso que a gente é do, sim, clube de matemática, a gente é curioso. Então, por isso eu fico falando um monte de situação. Porque eu imagino quais são exatamente as vantagens. A vantagem, talvez, é trabalhista. Mas é claro que, eu vou só para dar uma dica, nós temos alguns porteiros que nos ouvem e não é nada contra o porteiro, imagina.
Sim,
eu acho a profissão muito bonita. O pessoal do que trabalha no meu prédio ainda é presencial, talvez com a tecnologia deve mudar, as coisas mudam mesmo, a máquina de escrever foi superada, enfim, as coisas se superam e os empregos eles vão se desenvolvendo. Você era porteira presencial,
sim,
acabou indo
para
uma portaria remota. E não, nada contra porteiros. Mas a tecnologia chegou. E como é que funciona a questão das vantagens? A trabalhista, nós sabemos, isso é uma coisa até óbvia, os encargos trabalhistas, os impostos e tudo mais, mas existem mais, então, mais...
Além do custo-benefício mensal com a portaria remota, o custo... diminui 50% em alguns casos, dependendo da quantidade de apartamentos e o contrato estabelecido. Tem os encargos trabalhistas, que o condomínio ele não vai precisar responder, além da mensalidade ser muito viável, no caso. É uma economia que leva para o condomínio. O condomínio consegue investir em outras áreas, pinturas, outras coisas com a remota.
Então é muito mais fácil, na verdade, para fazer essa contratação. E é feita da noite para o dia? Isso também é uma importante...
Não é feita da noite para o dia. O pessoal do comercial sofre um pouquinho quanto a isso.
É, porque como é que funciona, né? Porque a pessoa está acostumada a ter um porteiro que vai... Eu esqueci minha chave. E aí o porteiro vai lá... E também que hoje é biometria, né? Mas antigamente existia a chave, o pessoal esquecia a chave, aí não tinha um controle para entrar no carro e aquele negócio todo.
No caso, com a MyPort, não tem chave. Você vai usar seu reconhecimento facial, reconhecimento na frente do condomínio, vai usar controle ou uma tag de acesso. Vamos supor que você esqueceu o seu controle, você vai ter o aplicativo. Dentro do aplicativo, pelo seu celular, você consegue acionar o portão do seu condomínio.
Ah, você tem um portão dentro do celular.
Também. Você tem todos os acessos ali do seu celular, você consegue liberar seu visitante do seu apartamento. Então, você tem o controle ali do...
Mas é muito mais do que eu tava imaginando.
Sim, também. Você tem a praticidade toda no seu celular. Você consegue cadastrar um pré-visitante, quero deixar a pessoa liberada, a hora que ela se identificar, a gente vai saber na portaria remota que ela é sua visitante, que ela está cadastrada, e a gente faz a liberação dela sem precisar interfonar, sem que ela precise aguardar do lado lado de fora o retorno. Então, se você esquecer o seu controle, você consegue acionar. Se tiver uma visita que pode acessar para o condomínio ali com o veicular, você também consegue acionar sem precisar passar ali pelo atendimento da remota. É claro que não tem problema nenhum se passar pelo atendimento da portaria remota. A gente vai entrar em contato com você e vai fazer a liberação também.
24 horas.
24 horas.
É muito mais eficiente do que um porteiro e uma pessoa só. Na verdade, são várias. São um sistema de inteligência artificial.
É um sistema, isso.
E toda uma pessoa, todo um pessoal por trás. Ou seja, realmente não tem como dizer que a segurança não é a prioridade.
Sim, no caso do porteiro presencial, ele pode até ser rendido ali dentro do condomínio
e
não vai ter como fazer nada.
Então me diz como é que funciona. Se vocês perceberem que está sendo invadido ou incêndio, alguma coisa
isso.
Assim.
No caso da invasão, vamos supor que alguém autorizado acessou ali. A gente tem os meios que são o ostensivo, que é emite uma sirene na frente do condomínio, falando que o local foi invadido e o condomínio está... A gente acionou a polícia. Então, essa sirene é bem alta, todos os moradores eles conseguem ouvir. E eles já acabam ficando em alerta, perguntando o que aconteceu. Não resolveu, a pessoa não saiu, a gente emitiu o notificado e a pessoa não sai do condomínio, a gente aciona a polícia. E a polícia vai até o local.
Olha só como é tudo interligado, tudo... Quantos condomínios vocês Sim. atendem, mais ou menos, em Londrina?
Hoje em dia, a gente está com um hall de 70 condomínios, mas não só em Londrina. A gente tem condomínios em Curitiba, Florianópolis, Cornélio Procópio, Ibiporã e Marigá.
Então, daqui mesmo, então, vocês... Ah, da verdade, dá pra fazer daqui.
Daqui.
Lá no Ceará, vocês conseguem
Também.
Controlar.
Também, a gente não tem no Ceará ainda, mas...
Ah, não, mas só pra ir pensando, né?
Mas
é
sim.
No Japão, se você falar.
A nossa
falar
central fica aqui no centro. A gente tem o nosso escritório em Curitiba, que a maioria dos condomínios também. A gente tem uma boa parte dos condomínios que estão em Curitiba. E as demais, demais são uma parte em cada local. Londrina também, a gente tem bastante condomínios.
Olha que
interessante. A gente tem uns 12 condomínios.
Nós estamos aqui com a Josiane Borges.
Isso,
aqui,
Josiane Borges.
Uma das nossas ouvintes que veio aqui ao Somando para somar conosco e apresentar o que ela trabalha, o que ela faz. E eu já, curioso que sou, já fui conversando para ver como é que é esse sistema de porteiro remoto, quando ela disse que a ocupação dela... Mas como é que funciona, Josiane, a Josiane mãe? Como é que você soma essa situação com as filhas, né? São filhas. Como é que, pelo trabalho que você faz, não trabalha em casa?
Olha, em casa eu trabalho. No caso, eu tento sempre dar uma atenção a mais ali para elas, né? Eu trabalho em horário comercial. Então, sabe do
Mas é mãe remota ou
casa,
é mãe presencial?
Mãe presencial.
Ah, é? Não tem mãe remota.
Mãe remota não funciona.
É? Ah, entendi.
Então, no horário que eu estou trabalhando, elas estudam também, meio período cada uma. E aí eu tenho a minha mãezinha que cuida delas.
Ah,
então,
tem uma
quando...
avó remota,
Isso, uma avó presencial. Enquanto a mãe está remotamente, a avó atua.
Ah, e você mora em Londrina?
Eu moro em Ibiporã.
Ah, grande cidade.
Em Ibiporã. Uhum.
Que legal.
Cidade muito boa pra se viver.
É, e vem todo dia pra cá, então. Ou
Viemos.
Seja, uhum. O seu dia tem quanto? Tem quantas horas no seu dia? O meu tem 24. Você tem quantos?
Eu tenho 24 e a gente tenta encaixando tudo e no final sempre dá certo.
É.
Então, o meu também são 24 horas.
É. Olha que legal, conhecendo aqui uma das nossas ouvintes e muito legal te conhecer, assim, pessoalmente também, um pouquinho só do que você faz, do que você é. Obrigado por comparecer ao Somando,
Obrigada.
O nosso clube de matemática. Estaremos aqui sempre ativos aqui para te receber quando precisar, tiver alguma pergunta, alguma coisa, alguma até situação diferente, alguma inteligência artificial que vocês estejam lá implantando, que quiser vir aqui conversar conosco. Aqui é um clube de matemática, mas a matemática é a ciência. E obrigado por Sim. estar somando conosco.
Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade.
Imagina. Forte abraço a todos e eu já volto somando.
UFM 107,9, aqui no programa Somando, o nosso clube de matemática. Oba! Mais um Somando. Acessarem as redes sociais da UELFM, que é sempre @UELFM, tanto no Facebook quanto no Instagram. Lá vai ter uma variedade gigantesca de informações, coisas importantes para a nossa cultura, educação, que a variedade da UELFM traz para todos os nossos ouvintes e também os internautas, os navegadores das ondas virtuais. E hoje três temas muito legais que eu separei. Nós vamos falar também hoje sobre a Meta IA. Aquela, você já viu que dentro do seu WhatsApp tem uma inteligência artificial da Meta, aquela do Facebook também, claro, do Instagram, e ela está lá. Você até consegue desabilitá-la, mas será que desabilita mesmo? E mesmo que você deixe habilitado, essa inteligência artificial, o debate que vai ser, ela pode usar os seus dados para treinar os robôs, para treinar ali a inteligência, ela pode ficar consumindo as conversas que você tem com as pessoas, íntimas até, as fotos. Será que vai ter isso? E também nós vamos falar sobre, que é o tema principal, que eu já entro nesse tema, que é como a matemática pode nos ajudar a entender a consciência. Um artigo extenso, bonito artigo deste ano. Milhares de pessoas já curtiram, já se manifestaram com ele. E eu passei o olho e achei muito legal. Então é por isso que eu começo o Somando aqui com eles. E eu peço a vocês que entrem nas nossas redes sociais, que é o @UFM, ou me procure também, que é @RonanWBotelho. Está em todos os lugares. O Somando em si, ele está no Spotify, você pode acompanhar, mas também pode acompanhar os outros Somandos pelo site da UEL-FM, que é radio.uel.br. Muito fácil de você achar. E você vai ter todo o acervo do Somando para várias coisas de matemática, ciências e educação, e principalmente as ciências exatas, que é a nata do mundo. Vamos lá, porque a matemática é a linguagem de Deus com os homens. Vamos então aqui tentar entender esse conceito, essa correlação entre a matemática e a consciência humana. E você já está aí fazendo o último parênteses para puxar a orelha das pessoas ali. Você já está estudando matemática? A tabuada, como é que é? Toda semana você recita, recita porque é uma música. Você recita a tabuada toda semana, pelo menos uma ou duas vezes, toda semana. Eu faço todos os dias. Eu levanto de manhã e começo desde a tabuada do 1 até a do 9 e vou indo, cada vez fazendo mais rápido. E vocês vão fazendo, vai devagar, vai errando às vezes, mas vai fazendo que isso melhora a sua cognição. Não que eu tenha melhorado a minha, mas eu acho que sim, quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Já deram uma risadinha aqui do lado, que já tive que me concentrar. Agora vamos nos concentrar aqui para conversar sobre esse tema. Existe uma maneira de quantificar e modelar os fenômenos de consciência, sentimentos, pensamentos e individualidade usando a matemática? Olha como é profundo esse tema. A consciência é um dos aspectos mais misteriosos e fascinantes da existência humana. Também é um dos mais difíceis de estudar cientificamente, pois envolve o subjetivo, experiências que não são diretamente observáveis ou mensuráveis. Cada pessoa é diferente, né? Davis Chalmers, professor de filosofia e ciência neural de Nova York, menciona em seu livro A Mente Consciente. Olha a citação que ele faz. Pode ser o maior obstáculo notável em nossa busca por uma compreensão científica do universo. A mente humana. Como a mente humana ela é realmente fascinante estudar. Como a mente ela pode nos colocar para baixo e pode colocar ela para cima. Como ela pode nos derrubar e ela pode nos levantar. A mente humana realmente é algo muito fascinante e é através da matemática que você consegue entendê-la melhor. Vamos então. As verdadeiras questões são: como podemos abordar o problema da consciência de uma perspectiva rigorosa e objetiva? Existe uma maneira de quantificar e modelar os fenômenos da consciência, os sentimentos, os pensamentos e a nossa própria individualidade? Não há uma resposta definitiva para essa pergunta, mas alguns pesquisadores tentaram usar ferramentas e métodos matemáticos para estudar esses fenômenos. Autoconsciência, por exemplo, é uma capacidade de perceber e entender as coisas que fazem de você quem você é como indivíduo, de individual mesmo, você pessoal, como sua personalidade, ações, seus valores, suas crenças e até pensamentos. Alguns estudos utilizaram testes de espelho para avaliar o desenvolvimento da autoconsciência em lactantes e animais. Algumas das principais explorações na cognição usaram testes de espelho para determinar se os animais mostravam evidências de autoconsciência, isto é, uma capacidade de separar seus conceitos e seus próprios corpos das outras pessoas, diz Michael de Reaça em seu livro Animais Behavior. O que é o... Vamos fazer aqui, ó, agora tem que fazer. O teste de espelho é aquele teste quando você faz algo e você espera que aquela pessoa ou outro do lado refaça. Como se fosse, você mexe um braço e aí ó, mexe uma pata, alguma coisa do gênero. Não é exatamente. Isso que é o teste de espelho. Agora, qual teste, ele não fala. Outros estudos têm usado a teoria da informação, entropia e complexidade para medir e modelar o nível e o conteúdo da consciência em diferentes sistemas. Mas agora o tema. Mas a matemática, a linguagem da ciência, pode nos ajudar a desvendar os segredos da mente? Será? Alguns pesquisadores pensam assim. Nos últimos anos, tem havido um interesse crescente na aplicação de ferramentas e métodos matemáticos ao estudo da ciência. As teorias matemáticas da consciência visam fornecer uma estrutura formal para descrever e explicar as características e mecanismos essenciais das experiências conscientes, como sua estrutura, a dinâmica, conteúdo e nível. Mas por que a matemática? O que torna adequado para enfrentar um fenômeno tão complexo e indescritível? Johannes, Clifford e Tim Ludwig, da Escola de Pós-Graduação de Neurociências Sistêmicas de Munique, tentaram de definir a estrutura matemática da experiência consciente. Nossa, que tema legal! Fornecendo uma ligação entre as entidades formais abstratas da matemática e a experiência consciente. Os autores afirmam ter definido uma estrutura universal que pode descrever as experiências conscientes matematicamente. Essa estrutura é conceitualmente neutra. Isso significa que pode ser aplicado amplamente em diferentes concepções filosóficas e científicas do que é a experiência consciente. Se a consciência é vista como uma série de experiências qualitativas, a qualia, ou como algo mais automístico ou divisível, a estrutura pode se acomodar nessas perspectivas. A matemática tem várias vantagens sobre outras abordagens, como a filosofia ou a psicologia. Primeiro, a matemática é universal e abstrata, o que significa que pode transcender os detalhes e as limitações específicos de sistemas físicos particulares ou dados empíricos e revelar os padrões e regularidades subjacentes que são comuns a todas as formas possíveis de consciência. Em segundo lugar, a matemática é precisa e rigorosa, o que significa que pode evitar ambiguidade e confusão e fornecer definições e argumentos claros e conscientes. Em terceiro lugar, a matemática é poderosa e expressiva, o que significa que pode lidar com a complexidade e a diversidade e gerar insights novos e surpreendentes. Claro, a matemática não é uma bala mágica que pode resolver o problema da consciência por si só. É apenas uma ferramenta, e como qualquer ferramenta, tem seu escopo e limitações. Pode nos ajudar a explicar a consciência, mas não pode nos dizer o que é consciência, ou por que ela existe, o que ela significa. Não pode nos tornar conscientes, ou nos dar acesso à consciência dos outros, ou garantir que nossa compreensão seja correta e complexa. Olha que legal! Pelo amor de Deus, como coisa... Que é bonito isso! Vamos continuar. Teorias matemáticas da consciência não são novas. Elas têm uma longa e rica história que remonta aos antigos gregos que especularam sobre a natureza matemática da alma e do cosmos. No entanto, eles ganharam mais atenção e popularidade nas últimas décadas, graças aos avanços em matemática, ciências da computação e neurociência e o surgimento de novos paradigmas e perspectivas, como o computacionalismo, teoria da informação e teoria da informação integrada. Neste ensaio, vamos rever alguns dos principais desenvolvimentos e realizações da ciência da consciência matemática e destacar algumas das questões e desafios abertos que permanecem. Olha, esse artigo é muito bom. E vamos continuar, que está muito bom. As origens e a evolução da ciência da consciência matemática. É legal o meu tema. Ciência da consciência matemática. A ideia de que a matemática pode desempenhar um papel na compreensão da consciência pode ser rastreada até o antigo filósofo e matemático grego Pitágoras, que afirmou que todas as coisas são números. Olha, não conhecia essa frase. Pitágoras, todas as coisas são números. Isso, Pitágoras, não conhecia essa frase. Todas as coisas são números. Que maravilha, que maravilha. Todas as coisas são números. Eu vou escrever isso na geladeira. Ou vou fazer uma tatuagem, mano. Vou fazer uma tatuagem sobre isso. Todas as coisas são números. Que legal. Continuando. Os números eram as entidades fundamentais da realidade. Eram, não, são. Que tinham propriedades místicas e metafísicas que pudessem explicar a ordem e a harmonia do mundo natural, incluindo a alma e a mente humana. Olha que coisa mais linda. Obrigado, Pitágoras. Os pitagóricos desenvolveram um sofisticado sistema de numerologia, geometria e música que visava revelar a estrutura matemática oculta e o significado de tudo. O significado de tudo. Até porque todas as coisas são números. Vou usar isso aqui no somando agora. Ah, que beleza. Pitágoras não estava sozinho em sua busca para encontrar a essência matemática da consciência. Muitos outros filósofos, cientistas ao longo da história, compartilharam sua visão e ambição, como Platão, Descartes, Leibniz, Newton, Euler, Gauss, Kandor, Gödel e muitos outros. Todos eles contribuíram para o desenvolvimento da matemática como uma linguagem universal da lógica e razão, e aplicaram os vários domínios do conhecimento. Eles também exploraram a conexão e a implicação da matemática para a natureza e a origem da consciência, como a existência de uma alma racional, a possibilidade de uma mente mecanista, aos limites da computação e a incompletude dos sistemas formais. Teorema da incompletude. No entanto, não foi até o século XX que a ciência da consciência matemática se tornou a disciplina mais sistemática e rigorosa. Não foi agora. Graças ao surgimento de novos campos e conceitos, como a cibernética e a ciência cognitiva, teoria da informação e teoria da complexidade. Esses campos forneceram novas ferramentas e métodos para modelar e simular sistemas e processos complexos, loop de feedback, redes neurais, algoritmos, autômatos celulares. O estudo da consciência agora enfrenta novas questões e desafios em relação aos benchmarks da inteligência. O impacto dos processos computacionais, a essência da informação e as origens da complexidade. Um dos pioneiros e fundadores da ciência da consciência matemática foi o matemático britânico e cientista da computação Alan Turing. Esse cara é bom. Que é amplamente considerado o pai da computação moderna. Turing estava interessado na questão de saber se as máquinas podem pensar e concedeu um teste famoso, conhecido como teste para verificar se uma máquina pode exibir um comportamento inteligente que é indiscernível da inteligência humana. Turing também propôs um modelo matemático de computação conhecido como a máquina, que pode executar qualquer tarefa algorítmica que é computável e provou que existem alguns problemas que são indecidíveis, o que significa que eles não podem ser resolvidos por qualquer algoritmo. O trabalho de Turing teve um profundo impacto nos campos da lógica, matemática, ciência da computação e filosofia, e inspirou muitos pesquisadores a explorar os aspectos computacionais da consciência, incluindo o teste de Church-Turing e a teoria computacional da mente. Eu discuti Turing e sua máquina com mais detalhes em outra peça, que aqui o autor está dizendo, né, que eu estou lendo. Então, a história dos códigos de criptografia da Silva de César, criptografia quântica. Olha o tamanho desse. Ele fala da cifra de César, a criptografia quântica, a história dos códigos. Isso aqui vamos colocar aqui para o próximo somando. No próximo somando eu vou ler isso aqui. Mas continuando. Aqui nossa conversa sobre a ciência da consciência humana. De Shannon para Tononi. O século XXI testemunhou um notável crescimento e diversidade da ciência da consciência matemática. Graças aos avanços na ciência da computação e em novos paradigmas e perspectivas como teoria quântica, teoria de rede, teoria de sistemas dinâmicos e teoria da informação integrada, esses paradigmas forneceram novas ferramentas e métodos para medir e modelar sistemas e processos complexos, como entropia e complexidade. Eles também forneceram novos insights e implicações para o estudo da consciência, como o papel dos efeitos quânticos e estrutura das redes neurais, a dinâmica dos estados cerebrais e o nível de integração da informação. Claude Shannon foi um matemático, engenheiro e cientista da computação americano que é amplamente considerado como o pai da teoria da informação. Ele desenvolveu uma teoria matemática da comunicação que definiu a informação como redução da incerteza e quantificou-a usando o conceito da entropia. Ele também mostrou como as informações podem ser codificadas, transmitidas e decodificadas com erros mínimos usando várias técnicas, como compressão, correção de erros e criptografia. Sua teoria lançou as bases para a revolução digital e a era da informação. Existem muitas outras teorias e modelos que foram propostos e desenvolvidos por vários pesquisadores, como a teoria global do espaço de trabalho, a teoria do processamento de ordem superior, a teoria do processamento recorrente e a teoria quântica, como redução objetiva orquestrada por Roger Penrose. E nós ficamos por aqui nos somando nosso Clube de Matemática e até a próxima semana. E vamos encaminhando. Perguntas, manda na UFM ou me procura nas redes sociais. Nós vamos respondê-las aqui no Somando.
O UFM apresentou Somando, o nosso clube de matemática. Produção e apresentação, Ronan Botelho.